Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje vamos mergulhar nas páginas finais de uma das obras mais comoventes da literatura brasileira, Capitães de Areia, de Jorge Amado, especificamente do capítulo da página 241 até o fim do livro, em que vamos abordar o começo e o fim das trajetórias dos meninos que conhecemos como Capitães de Areia. Tudo começa com a notícia do aumento do preço do cacau na Bahia, que proporciona uma movimentação econômica em cidades como Ilhéus e Recife, em que a euforia do dinheiro fácil contagiou a cidade. As mulheres ganhavam joias, os homens enriquecidos ganhavam amor, uma fama de assassino por causa do mesmo. E nessa nova dinâmica, outro membro deixa o grupo dos Capitães de Areia, o Gato. Ele vai com Dalva para Ilhéus, para ganhar a vida. Infelizmente, ele se torna um vigarista, alguém que aprendeu a sobreviver por meio de golpes, menino charme e engano, se tornando o mais jovem vigarista da Bahia, pronto para arrancar dinheiro de fazendeiros ricos. Pedro Bauer observa o Gato ir, ele se despedimos, no caso, e pensa, é outro que se vai, não seria um menino da vida toda. Essa frase, para mim, é o ponto de virada emocional. Pedro mostra seus sentimentos, e deixa em nós, leitores, um profundo vazio. Eles nunca foram crianças, de fato. Era para serem crianças, mas desde novos já sabiam os mistérios sobre o amor, o furto, como era a vida na prisão, em que apanhavam como homens, como nunca tiveram conversas de meninos, mas sim conversavam como homens. Se sentiam como homens, não como crianças. Nunca tiveram a chance nem de agir, nem de se sentir como uma. E aqui entra a nossa crítica. Quantas crianças hoje em dia vivem o mesmo? Nos becos das cidades grandes, nas comunidades esquecidas, nas ruas. Crianças que nunca brincaram de bola, mas sabem correr da polícia. Que nunca tiveram um brinquedo, mas já seguraram uma arma. Em meio desses acontecimentos, ocorre a história mais dura dessas páginas finais, a morte de Sem Pernas. Sem Pernas era um dos meninos que carregavam uma dor insuperável. Uma criança com deficiência, marcada pelo abandono e pela violência. Em meio a uma fuga no assalto do grupo, acabou sendo perseguido por policiais. Mas ele não se deixaria ser pego pela polícia novamente. Sabia o que aconteceria? Espancamentos, humilhações, risos dos homens? Sem Pernas os odeia, como odeia todo mundo, por nunca ter sido amado. Odiava a cidade, a vida, os homens, e no fim ele ri. E para os guardas? Como quem diz, vocês não me pegam mais, então se joga. Como um trapezista, como alguém que nunca foi amado, mas que escolheu o fim, antes que o mundo o machucasse novamente. Essa cena nos dilacera e nos faz pensar, quantos sem perna existem hoje? Crianças com deficiência, sem acesso, sem proteção, vistas como um incômodo. Ou apenas crianças que não conhecem o afeto, que quando recebe carinho, não sabe o que fazer com ele, porque a vida já os feriu demais. Jorge Amado escreveu esse livro em 1987, mas a pergunta que fica é, o que mudou? Hoje temos leis, temos programas sociais, mas ainda temos milhares de crianças nas ruas, ainda temos racismo, desigualdade, abandono. Os Capitães de Areia de Jorge Amado talvez tenham mudado de nome, de cidade, de roupa, mas continuam por aí, invisíveis, esperando que alguém os veja, não como uma ameaça, mas como crianças.
Agora vamos falar mais sobre o desfecho que os personagens tiveram no livro Capitães de Areia. Mostrado em jornais do livro, mais especificamente a partir da página 251, Jorge Amado não está mais contando apenas uma história, ele está nos jogando na cara o reflexo de uma sociedade que falhou, uma sociedade com crianças que trocam a infância por sobrevivência. O personagem que reaparece nesse capítulo é o professor. Agora ele é um pintor famoso do Rio de Janeiro, mas o que ele pinta? Para os olhos de qualquer um, apenas arte, mas para quem vê a história e para nós que estamos lendo o livro somos atentos, são memórias de fachadas de tinta. O professor pinta seu passado, ele pinta os meninos esquecidos pela sociedade, ele pinta os Capitães da Areia. Enquanto isso, o Gato, que tinha se dado bem explorando os livros, também cai, a polícia prende ele e ele volta para Ilhéus. Nesse momento, pensamos que seria o fim da linha para o vigarista ser o autor da Bahia. Já a boa vida, virou marchete policial, arruaceiro quebra a garrafa na cabeça de burguês em festa chique. Outra estatística, outro corpo marginalizado, outra história repetindo, mas com um figurino diferente. Então, vem volta a Cicla, o garoto que sonhava com o sertão, que achava beleza até na pobreza, mas que sonhava com vingança. virou um cangaceiro, um monstro. Aos olhos da lei, torturou um sargento, matou junto ao bando. E, aos 16 anos, já tinha seu nome no noticiário. Criminoso nato, diziam. Olhar sombrio, sexta morte nas costas. Tiveram uma sentença de 30 anos de prisão. E aqui, eu paro para refletir. Quem é o criminoso nato? Quem definiu isso? Será que alguém nasce mal? Ou é a ausência de tudo que molda alguém para o crime? A gente vive em um país onde ainda hoje meninos negros, pobres e periféricos são tratados como ameaças desde pequeno. E, aos 10 anos, são suspeitos, aos 13 perigosos, aos 16 eles são criminosos. E, no fim, só vem cedo a morte. São apenas estatísticas frias e relatórios oficiais. O que o Jorge Amado escreveu em 1937 continua vivo até os dias de hoje. Dessas crianças, alguns viram artistas, como o professor, outros viram manchete de tragédia, como Mota Seca, mas o roteiro continua sendo escrito pela mesma mão pesada da explosão.
Agora, vamos falar sobre um dos trechos finais de Capitães da Areia, a partir da página 255. O foco, o destino de Pedro Balo, e junto com ele, a presença inesquecível de Dora, a greve, a esperança, a revolta e a redenção. Até aqui, Jorge Amado já nos mostrou que a infância no Brasil pode ser sinônimo de abandono. Mas nessa parte final, ele nos apresenta algo novo. Luta organizada, consciência e pertencimento. Pedro Balo, um menino que aprendeu a ser líder nas ruas, começa a olhar para a cidade de outro jeito. Ao lado de João Grande Barandão, ele observa uma greve se formando e se encanta. Não é o caos da cidade, não é a fuga da polícia, não é o furto, é a greve. É o povo na rua, é o grito coletivo. Pedro Balo vê ali a mais bela das aventuras. E nesse momento de virada, ele lembra de Dora, a menina que foi mãe, irmã, amiga, esposa. A única mulher entre os Capitães da Areia, Dora, que morreu como morrem os esquecidos. Jovem demais, frágil demais, forte demais. A pessoa que Pedro Balo tira forças para viver. Quem guia o seu olhar e o seu destino. Voltando à cidade, a greve estourou, e Pedro Balo entra. Não como um garoto perdido, mas como um companheiro de luta. Seu pai já tinha morrido numa greve, e agora ele entende. A luta é herança, mas a justiça é uma missão. É nesse momento que a ficção se aproxima quase perigosamente da realidade. Quantos Pedros Balo temos hoje nas periferias do Brasil? Meninos e meninas que crescem em comunidades abandonadas, rejeitados pela escola, perseguidos pela polícia, marginalizados pela mídia, mas que também são capazes de liderar, de se organizar e de resistir. Hoje, muitos jovens brasileiros estão nas greves, estão dizendo não a um destino imposto, e dizendo como Pedro Balo, companheiros.
E aqui, chegamos ao fim da história Capitães de Areia. Mas esse fim, Pedro Balo não terminou a história, mas sim a começou. Depois da greve, o trapiche já não era mais o mesmo. Nem os capitães, nem Pedro Balo. O estudante Alberto começa a conversar com Pedro. Conversas longas, intensas, revolucionárias, mudam o rumo da vida daquele que, até então, fora apenas mais um menino das ruas. E, nesse novo rumo da vida, Gato reaparece. Elegante, com dinheiro, novas histórias, mas não pertence a esse mundo, Pedro pensa. Se ele tivesse conhecido Alberto, talvez não tivesse virado ladrão. Fazendo com que isso acrescente mais uma crítica. Quantas crianças hoje se tornam bandidos simplesmente porque nunca conheceram outra alternativa? Porque o Estado não chegou antes da fome, porque a escola não chegou antes da violência, porque o acolhimento não chegou antes da bala. Pedro conheceu Alberto, e isso mudou. Será que outras crianças conseguiram ter essa oportunidade? Pedro agora é chamado por uma voz poderosa, mais forte que o mar, mais forte que o vento, a voz da revolução, a voz do povo, a voz da luta, e ele cede essa voz. Quando ele caminha rumo à revolução, ele não vai só, vai com todos, vai com a dor e com a esperança. Vai porque entendeu o que muitos adultos nunca entenderam, que mudar o mundo não é um sonho, é um dever. Pedro Balo se tornou o inimigo número um da ordem. Era procurado por 5 estados, perigoso, subverso. Um nome proibido nos jornais, mas nos lares pobres, na hora do jantar, ele era a esperança. A sua fuga foi comemorada como um gol, como uma vitória. E Jorge Amado termina assim. A revolução é uma pátria e uma família. Essa frase nos lembra que para muitos, só a revolução oferece futuro, oferece pertencimento, oferece dignidade. Hoje em dia, ainda há crianças com fome. Ainda há meninos sem escola, sem teto, sem afeto. Ainda há jovens que, se tivessem conhecido um Alberto, talvez tivessem outro futuro. mas também a capitã de areia modernos, lutando nas periferias, porque a revolução, no fundo, ainda é a única pátria possível para quem nunca teve uma. E assim, encerramos esse podcast sobre Capitã de Areia. Fica o convite à reflexão e à ação.